Alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Doses de Autoconfiança. Meu nome é Anderson Maia e aqui vamos nós. No episódio de hoje, vamos falar de autoconfiança para relacionamentos, né? A pedidos de muitas pessoas que, até pelo meu próprio WhatsApp e por e-mail também, algumas pessoas têm me pedido para falar sobre esse assunto, né? De que o que eu preciso para encontrar uma pessoa, para mim ter um relacionamento estimulante, onde eu não me perco dentro desse relacionamento, onde eu não me sinto inseguro, sem ter que fazer esforço, porque se tiver esforço, alguma coisa está errada, né? Então, esse podcast de hoje, eu queria cobrir como encontrar uma pessoa, né? Como encontrar a pessoa dos sonhos e ter um relacionamento extremamente estimulante com essa pessoa, né? Esse podcast não serve só para as pessoas que estão solteiras procurando alguém, mas também para as pessoas que estão com alguém e estão passando por alguma dificuldade emocional dentro da relação. A gente vai cobrir alguns tópicos aqui nesse podcast hoje, né? E esses tópicos, essas diretrizes são extremamente importantes. Então, compreender essas diretrizes vai colocar nas suas mãos a chance de encontrar, né, o que eu faço para encontrar uma pessoa, né, a pessoa dentro das características que eu busco. E até mesmo se você está numa relação, como você melhorar a sua relação, né? Se a sua relação não está indo no caminho que você gostaria que fosse, você também vai ter a chance de melhorar a sua relação. Bom, né, para quem não me conhece, eu sou consultor especialista em performance emocional e ajudo empreendedores e executivos a transformar a ansiedade e falta de direção em autoconfiança definitiva e dessa forma, né, se potencializarem financeiramente, emocionalmente, a terem paz de espírito também. Começando o nosso assunto sobre autoconfiança nos relacionamentos, né? Se eu quero encontrar uma pessoa dentro dos padrões que eu busco, né? Se eu quero ter uma relação extremamente estimulante, a primeira coisa que eu preciso fazer, a primeira coisa de todas é sair da condição de pedinte, né? É isso mesmo. Sair da condição de pedinte, de precisado, né? De necessitado, de mendigo, né? Se você reparar, nós estamos sempre buscando alguma coisa nos outros, ou seja, estamos sempre agindo como pedintes, como mendigos, né? Então, é um paradoxo extremamente importante de se entender. O caminho mais curto de encontrar uma pessoa é não procurar ninguém. Se você parar para prestar atenção, as pessoas à sua volta hoje, elas estão sempre procurando alguém e elas reclamam que hoje o mercado está fútil, o mercado está depravado e etc, etc, etc. Então elas ficam nessa busca, sempre buscando os outros, sempre buscando alguém. Ou seja, eu preciso encontrar alguém para me ser feliz. Essa pessoa vai ser a salvação da minha vida. Ou seja, a pessoa que entra com essa mentalidade numa relação, ela já entra como pedinte, né? Então, o primeiro passo para encontrar ou ter uma relação é você sair da condição de pedinte, de necessitado, de precisado, de mendigo, né? Nós mendigamos tudo, né? Mendigamos a atenção dessas pessoas, mendigamos com que essas pessoas de alguma forma nos olhem, oh, eu estou aqui, eu existo, né? Nos enxerguem, né? Estamos sempre de alguma forma querendo chamar a atenção dessas pessoas para nós, né? Estamos sempre de alguma forma, através de bens materiais, através de aparência, através de alguma coisa, chamar atenção. Ou seja, eu estou na condição de pedinte. Eu estou na condição de que eu tenho que convencer alguém que eu tenho valor. Eu tenho que convencer outra pessoa que eu sou isso. Eu tenho sempre que provar para os outros que eu sou isso aqui, ó. Eu sou essa imagem, né? Então isso é ser pedinte, isso é comer do pão da vergonha, né? Então o primeiro passo de todos é sair dessa posição. Sair dessa posição de que você está buscando alguma coisa em alguém. Porque se eu estou buscando alguma coisa em alguém, eu sou um pedinte, eu sou um mendigo. Enquanto eu estiver nessa vibração, enquanto eu estiver nesse estado emocional, nessa condição psíquica, eu vou sempre ser mendigo na história. E não existe nenhuma relação onde tenha mendigo. Relação, qualquer relacionamento que existe um mendigo, ela está fadada a fracassar. Porque se existe um rei, um provedor e o mendigo, o provedor ele se cansa. Ele se cansa. A pessoa que está provendo a maior parte na relação, a pessoa que é mais segura de si mesma, ela se cansa de quem é inseguro, ela se cansa do pedinte, cansa. Ninguém quer. O nível de atração despenca, vai lá embaixo, né? O motivo número um para qualquer relação acabar. O motivo número um para qualquer relação terminar é porque uma das partes, né, a atração de uma das partes despencou, né? Então, quando a atração vai embora, as pessoas inventam mil desculpas por que a relação vai acabar. Eu, não é você, é meu trabalho, não é com você, é comigo, é que agora eu estou passando uma. Tudo isso é desculpa. Tudo isso é desculpa. Ah, é meu trabalho, agora é meus filhos, é isso, é aquilo, é aquilo, agora eu estou numa outra fase da vida. Isso é desculpa. Quando o nível de atração é alto, as pessoas vão fazer o que for necessário, elas vão até o fim do universo para ficar com você. Se o nível de atração por você for alto, as pessoas jogam todas as desculpas pelas janelas e elas vão até o fim do universo para estar com você. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é parar de ser mendigo. Parar de ficar nessa condição psicológica de que você precisa de alguma coisa em alguém, que você está buscando alguma coisa em alguém. Porque se você busca alguma coisa, é repetitivo sim, mas eu tenho que repetir para ficar bem gravado. Se a gente busca alguma coisa nos outros, isso nos coloca numa posição de mendigos. Estamos comendo do pão da vergonha. Se eu busco a aprovação dessas pessoas, se eu busco atenção, se eu busco qualquer coisa nelas, né? Anderson, mas relacionamento não é isso? Não tem nada a ver com isso. Relacionamentos de verdade, os que funcionam, não tem nada a ver com isso. Até o final desse podcast vai ficar muito mais claro para você por que que eu estou dizendo isso. Então, se eu fico numa condição de pedinte, de mendigo, eu vou estar sempre correndo atrás, sempre correndo atrás, sempre no reativo, sempre no reativo. E pior, quando você encontra essa pessoa se torna o centro do universo para você e você realmente vai perdê-la. Vai perdê-la. Não dura, a relação não dura. Porque quando tem um pedinte na relação, a outra pessoa, o nível de atração dela está fadado a cair. Aí lá no chão. E quando não tem mais atração, acabou a relação. Isso serve para quem quer conquistar alguém e para quem está numa relação hoje. Nós somos ensinados, né? Nós somos ensinados. O que a gente precisa entender é que nós somos ensinados por Hollywood. Hollywood é uma fábrica de crenças limitantes. Então você assiste no filme, a pessoa era infeliz, etc. Encontrou aquela pessoa e foi feliz para sempre. Gente, pelo amor de Deus, para com isso aí. Isso aí é Hollywood. Então precisamos entender que a vida real aqui fora não é Hollywood. A vida real aqui fora não tem nada a ver com o que se passa nos filmes em Hollywood. Né? Que se eu tenho que buscar alguma coisa nos outros, eu já entro na relação com o saco vazio. Eu entro para pedir, né? Então, se eu entrar numa relação já comendo do pão da vergonha, significa que a relação não vai durar. E aí você vê as pessoas que têm problemas com relacionamentos, estão sempre com problemas com relacionamentos. E a pior parte do isso é que a gente fica achando, nós achamos que o problema é os outros, é as outras pessoas. Ninguém nunca é bom o suficiente para nós. É sempre a sociedade que está depravada, as pessoas estão fúteis, etc. As pessoas não têm conteúdo, etc. Ou seja, estamos sempre delegando de alguma forma a nossa felicidade ou infelicidade nos outros, né? E ela entra, as pessoas têm. É assim que funciona. É só você olhar para você e para as pessoas à sua volta. É assim que nós funcionamos. Existe sempre um padrão. A pessoa tem um padrão de comportamento nos relacionamentos e, por mais que ela troque de parceiro ou de parceira, ela continua apresentando esse mesmo padrão. E troca-se 10, 15 relações, 10, 15 relacionamentos e o problema continua, o padrão continua. E ainda assim é as pessoas lá fora, tem a ver com os outros. Não, eu sou perfeito, né? É essa crença que é passada. Né, pra gente, né? Então não é bem assim que funciona. Então, se existe um padrão, é a mesma coisa pro financeiro. Eu fiz um podcast sobre finanças falando a mesma coisa, né? Então, dinheiro e relacionamentos se aplicam praticamente às mesmas diretrizes, né? É incrível como tem tudo a ver, né? Então, o primeiro ponto é sair dali. Ah, o segundo ponto é entender o que é autoestima. Né? Autoestima significa eu me autoestimar. É amor próprio, né? Eu não tenho que esperar isso dos outros. Porque se eu tiver que esperar isso dos outros, não é autoestima, seria outros estima. Não teria o nome de autoestima. Teria o nome de outros estima. Então eu preciso encontrar meios genuínos de começar a me amar. De começar a gostar de mim e não depender da fonte dos outros, né? Porque carência não se cura com o amor dos outros. Carência se cura com amor próprio, né? Eu vou repetir. Carência não se cura com o amor dos outros. Carência se cura com o amor próprio. Carência é a condição de mendigo descrita. Né? Porque se eu preciso de alguém para me dar alguma coisa, para mim me sentir melhor comigo mesmo, eu volto na posição de mendigo, né? Então você precisa começar a se estimar, né? Amor próprio. Eu preciso ter amor próprio. É muito simples você olhar se a pessoa tem amor próprio ou não. É só você olhar na condição dela. Amor próprio vem de você se cuidar. De você ter prazer em começar a se cuidar. É você se cuidar nos três âmbitos, né? Nesse triângulo. É o seu próprio triângulo amoroso, que é cuidar do seu mental. Você precisa ler livros interessantes e estimulantes. Você precisa entender os seus aspectos psicológicos. Você precisa entender de mente humana, da condição humana. Você precisa entender como funciona a sua tecnologia. Para não viver na ignorância, né? Então eu preciso começar a buscar conhecimentos mentais, né? Eu preciso evoluir mentalmente, psicologicamente, emocionalmente. Eu preciso buscar essa evolução. Então, quando essa evolução não acontece, eu estou à deriva, eu tenho a tendência de não me achar uma pessoa interessante, de não me estimar, né? A segunda ponta desse triângulo é o espiritual, né? O espiritual aqui não tem a ver com religião também, mas principalmente tem a ver com paz interior. Tem a ver com espiritualidade, espírito. Evoluir espiritualmente quer dizer entender questões existenciais. Eu preciso começar a buscar isso aí para mim. Porque senão eu não sou uma pessoa interessante para mim mesmo. Se eu não tenho conteúdo nenhum, por que que eu vou ser interessante para mim? E pior, se eu não sou interessante para mim, por que que eu vou ser interessante para os outros? Né? E o terceiro é o físico, né? Eu preciso cuidar sim do meu físico. Eu preciso, não é fazer dieta, eu preciso ter um estilo de vida saudável, fisicamente falando. Eu preciso sim cuidar da minha parte física, do meu corpo, né? Não é ir lá na academia se encher de anabolizante e ter o corpo. Não é isso. Eu estou me referindo aqui a você gostar do seu corpo fisicamente. Porque se eu não gosto do meu corpo fisicamente, quem é que vai gostar? Né? Então eu preciso ter uma alimentação, ter um estilo de vida alimentar saudável, e eu preciso praticar exercícios. Eu preciso me achar bonito. Né? Então não adianta eu procurar pessoas que me aprovem, buscar essa aprovação dos outros, se nem eu me aprovo. Né? Então é uma ilusão buscar nos outros aquilo que eu não tenho para mim mesmo e ficar com essa dependência. Né? Sempre dependendo que os outros nos estime, nos valorize, né? E nos enxergue. Né? Não é assim que funciona. Então eu preciso cuidar do mental, do espiritual e do meu físico. Para eu começar a olhar para mim com novos olhos, eu preciso começar a me amar de maneira genuína. Eu preciso gostar da minha mente, começar a aprender a gostar da minha mente. Eu preciso começar a buscar questões existenciais, entender todo esse processo. E eu preciso gostar de mim fisicamente, do meu corpo. Quando eu uno esses três pontos, esse triângulo amoroso entre eu e eu mesmo, aí eu começo a me achar uma pessoa interessante, aí eu começo a me sentir uma pessoa interessante, a minha autoimagem muda totalmente. E isso tem um impacto gigantesco em encontrar uma pessoa. Mais para frente você vai entender que você não vai precisar encontrar ninguém. As pessoas vão vir até você. Esse é o melhor, essa é a melhor parte desses ensinamentos que eu estou compartilhando com você, é que você não precisa buscar nada em ninguém. Você não precisa encontrar nada. Você não precisa procurar nada. As pessoas vão vir até você. Eu tenho um cliente trabalhando essas questões e ele me disse que, Anderson, eu no primeiro mês, apareceram três candidatas que eu jamais sonhei assim, é uma coisa muito além do que eu sonhei. E melhor, Anderson, eu não fiz força. Eu falei, é assim que tem que ser, não tem que ter força. Se eu tiver que forçar alguma coisa, as pessoas estarem forçadas a me reconhecerem, a me aprovarem, a querer estar do meu lado, isso está errado. Né? Então, aplicando esses princípios que eu estou te compartilhando aqui com você, você vai poder fazer isso aí também, com que as outras pessoas sintam você, elas sintam sua presença e elas te buscam. Né? Você não precisa encontrar e nem buscar ninguém. Porque você passa de mendigo para um rei, né? Se você é mulher, você passa de pedinte, de mendiga, para uma rainha. Você tem um banquete a oferecer. Você tem um banquete a oferecer. Você não vai entrar numa relação com o saco vazio pedindo. Você vai entrar na relação com um verdadeiro banquete para oferecer. E aí, quando você entra numa relação energeticamente, psicologicamente, emocionalmente, com um banquete a oferecer, é diferente. Quando você sente isso sobre você, é diferente. Você vai ver do que você vai ser capaz. O próximo passo, né, que a gente precisa entender é que, olha só, se você não tem objetivos bem definidos. Se você não tem objetivos bem definidos para sua vida, objetivos financeiros, emocionais, espirituais, lazer, carreira, se você não tem objetivos, isso te coloca, isso faz com que a sua vida, primeiramente, não tenha estímulo nenhum. A sua vida é sem graça. Quando a sua vida é sem graça, não tem estímulo nenhum, você tende a buscar isso nos outros. E aí mora a armadilha. Quando aparece alguém, essa, como a sua vida não tem graça nenhuma, ela não tem estímulo, a sua vida não é estimulante, você não tem objetivos definidos, aí aparece uma pessoa, a sua mente faz o quê? Faz com que essa pessoa se torne o centro das atenções da sua vida. Porque sua vida não tem graça. Você é uma pessoa que não tem objetivos. Se você não tem objetivos bem definidos, você precisa ter objetivos bem definidos. A sua vida precisa ser estimulante. Você precisa gostar da sua vida, do seu mundo. Porque se o seu mundo é sem graça e você precisa de alguém para trazer luz para ele, nós voltamos lá no começo, que é você colocar você na condição de pedinte. Então, defina objetivos para você em cada área da sua vida. Não, não é assim, ó, não é definir objetivos, eu quero dinheiro, eu quero fama, eu quero. Não é, isso é muito generalizado, isso é muito geral. Você precisa definir isso com detalhes, você precisa sentar com carinho e definir o que você quer exatamente com detalhes, né? Com números, com cor, com textura. Você precisa decidir o que você quer. Você precisa decidir quando, para quando você quer isso. Data, você precisa colocar uma data nisso aí, porque se não colocar uma data não acontece. A data vai funcionar como um autoaperto. Você precisa decidir onde isso vai ser usado na sua vida. Você precisa decidir com quem você vai desfrutar, comemorar isso aí. Na vida de quem isso vai ser impactado, né? E você precisa decidir por que que você quer isso. Né? Então, quando você tem isso bem definido, você passa a ser uma pessoa que tem objetivos de vida. Porque, olha só, ninguém quer uma pessoa do lado para ser um peso morto, para ser carregado. Eu não quero alguém do meu lado para ser carregado. E você também não quer. Ninguém quer. Não adianta entrar numa relação como um peso morto. A minha vida é sem graça. Aí eu preciso de você para iluminar a minha vida, para minha vida ter cor. Isso é Hollywood. Isso é Hollywood. Se eu preciso da outra pessoa para iluminar a minha vida, se essa pessoa vai embora, porque ela vai, você vai sofrer de depressão, você vai sofrer de um monte de porcarias, né? Então, você se torna uma pessoa precisada, necessitada. Voltamos lá no mendigo. E quando não resolvemos essas questões, as questões que eu vou compartilhar com você aqui hoje, se elas não são resolvidas, eu vou continuar experimentando a mesma condição, o mesmo padrão, seja o padrão dentro de uma relação, ou seja o padrão sozinho, na busca, procurando alguém. É um padrão. Então, esse padrão de relacionamentos falhos e eu estar sozinho na busca, isso é um padrão. Só que isso aí não é a causa, isso é efeito. Então eu não tenho que ficar combatendo efeito. O efeito diz para mim que eu tenho que encontrar uma pessoa para isso aí acabar, para esses problemas todos acabarem, para minha vida ter graça. Então não é bem assim que funciona, né? Então o padrão ele vai embora se a causa é solucionada. E nós estamos falando de causa aqui, não de efeito, né? Então a sua vida precisa ter cor, textura, ser estimulante. Você precisa acordar de manhã e falar: nossa, minha vida é maravilhosa. Eu amo isso aqui, eu amo a minha vida. Aí você se torna um rei, uma rainha. Aí você tem para oferecer. Porque quando dois reis se encontram, eles não entram para buscar e exigir nada um do outro. Não há exigências. Eles entram na relação para compartilhar o banquete de cada um. Essa é uma relação de verdade. Uma relação de verdade não é onde existe um mendigo que entra com um saco vazio pedindo e o outro, a outra parte que entra com o banquete. Um relacionamento de verdade estimulante para o resto da sua existência é quando dois reis, ou rainhas, ou rei ou uma rainha, tanto faz. Quando eles se encontram, os dois têm um banquete a oferecer. E aí eles não, eles entram cheios, com o saco cheio, não com o saco vazio pedindo. Eles compartilham. Então, quando eles compartilham tudo isso que há de melhor na vida de cada um deles, nos aspectos de personalidade de cada um deles, você já imaginou o tamanho desse banquete? Isso é multiplicado. Cria-se sinergia. É multiplicado. O próximo passo, né? A próxima diretriz, né? A próxima situação aqui que precisa ser entendida é que você precisa tirar da sua cabeça essa crença limitante de que eu preciso estar com alguém para ser feliz. Você precisa, isso é o mendigo falando na sua cabeça. Você precisa tirar isso da sua cabeça. Porque olha só, olha como eu tiro isso aí facinho da sua cabeça. Será mesmo que você precisa de alguém para ser feliz? Precisa estar com alguém para ser feliz? Se você diz que sim, eu vou provar para você que não. Sabe por quê? Eu vou fazer uma pergunta para você. Olha para o seu lado. Olha para os lados. Olhem as pessoas que estão dentro de uma relação. Elas são felizes? Será mesmo que elas são extremamente felizes e você não? Será mesmo que os casais, todos os casais que você conhece, nossa, são completos, são felizes, mil maravilhas. Será mesmo que é isso aí? Porque se fosse, porque, mas espera aí. Os índices de infidelidade hoje está em 40%. Ou seja, 40% dos casais assumiram que existe uma terceira pessoa numa relação. Alguém está envolvido com uma outra pessoa ou com outras. Se as pessoas são extremamente felizes, eu preciso ter alguém para ser feliz, os índices de infidelidade não estariam tão altos, você não concorda? Então eu preciso rever isso aí. Eu preciso rever de que será mesmo que eu preciso estar junto com alguém para ser feliz, casado ou namorando, seja o que for? Porque se eu olhar para o lado, eu vejo casais reclamando. Eu vejo casais reclamando, na maioria. Por quê? Porque existe um mendigo ali na relação. Tem alguém buscando alguma coisa em alguém. Ah, eu vou terminar. Por quê? Porque ela não me faz feliz. Como se fosse obrigação da outra pessoa, né? A pessoa não tem objetivos, vive à deriva, odeia ela, odeia o corpo dela, maltrata o corpo dela, come porcaria, não faz exercício, não está nem aí para o corpo dela, não está nem aí para ler nada interessante, para se tornar uma pessoa psicologicamente interessante. Espiritualmente, não quer nem saber de nada. E as outras pessoas têm que fazer ela feliz. E aí, quando a outra pessoa não consegue fazer ela feliz, ela. Ah, não, eu terminei porque ela não me fazia. Ah, não me preenchia, não me fazia feliz. Não deu certo. Não era para ser. Ah, porque ela. Eu terminei porque ela é assim, assim, assada. E começa a apontar para o outro lado. Né? Então, não é bem isso que eu vejo. Eu vejo. Né? A vantagem de você trabalhar na área mental é que você tem uma amostra real do que está acontecendo com a sociedade, com as pessoas. Você tem uma amostragem perfeita e real. Não é o mundinho visto no Facebook. Aquilo ali é mentira. Né? Se eu tiver que dar um conselho para as pessoas, é o seguinte: faça a sua vida ser interessante, assim como você finge ser no Facebook. É a chave para a felicidade. Faça a sua vida ser feliz, ser extremamente interessante, assim como você finge que ela é no Facebook. Então, a vantagem de trabalhar na área mental é que você tem essa amostragem do que realmente está acontecendo com as pessoas. Não é aquilo que ela está postando no Face, é o que ela realmente está sentindo por dentro, o que ela sabe que é verdade por dentro dela. Tá? Então eu vejo pessoas reclamando, sozinhas ou com alguém estão reclamando. Então eu preciso ver, olhar para essa crença de que eu preciso ter alguém para ser feliz e olhar as pessoas que têm esse alguém e veja se é isso mesmo. eu ser feliz ou não não tem nada a ver com eu estar ou não estar com alguém. Eu ser feliz não tem nada a ver com estar com alguém ou estar solteiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O próximo ponto aqui que a gente vai discutir é complexo de inferioridade. Isso é muito grande na maioria das pessoas. Por quê? Porque nós fomos condicionados, nós crescemos tomando porrada psicologicamente. Nós crescemos apanhando psicologicamente. Então, nós criamos um complexo de inferioridade muito grande, porque existem milhões de propagandas, o lixo mental que é despejado em nós todos os dias, através de novelas, até mesmo das pessoas à nossa volta, dizendo que se você não tem isso aqui, você é inferior. Se você não tem dinheiro, você é inferior. Se você não tem os seios grandes, você é inferior. Se você não tem o pênis grande, você é inferior. Se você não tem isso, é inferior. Ou seja, nós crescemos ouvindo toda essa baboseira. Toda essa baboseira dizendo que de alguma forma nós somos inferiores. Né? Todo mundo tem isso. 100% das pessoas em algum nível. Todo mundo tem. Eu conheço homens bem resolvidos financeiramente. Os caras buscam ler, fazer tudo, fazer de tudo para ser um cara interessante, só que não conseguem olhar nos olhos de uma menininha linda de 17 anos e não se sentir inferior a ela. Eu conheço mulheres muito bem resolvidas financeiramente, corpos lindos, mas não conseguem olhar no olho de um cara, presença, e não se sentir inferior a ele. Todo mundo tem isso, em algum nível. Eu também tive. Eu tinha um problema nas minhas relações. Eu sempre me achei muito feio na época. Eu me achava muito feio. Não importasse o quanto eu malhasse, eu sempre me achava feio. E interessante que eu sempre namorei mulheres muito bonitas. Sempre namorei mulheres muito bonitas mesmo. E na relação, eu sempre olhava ela como superior a mim por ela ser linda, e aí batia um sentimento de desmerecimento em mim. Como essa mulher é linda, meu, isso é demais, isso não pode ser verdade, está acontecendo comigo. Aí vinha o meu medo da perda. Eu começava a ficar com ciúmes. Né? Que ciúmes não tem nada a ver com outra pessoa, ciúmes tem a ver com você, com o seu complexo de inferioridade. Ciúmes tem a ver com a falta de amor próprio, não tem nada a ver com a outra parte. Mas na minha situação naquela época, eu perdi algumas relações por causa disso aí. Eu sempre namorei mulheres muito lindas e com o tempo ali, depois de 2, 3 meses, eu começava a me ficar inseguro dentro da relação. Eu começava a ter medo de perdê-la, porque ela era um tesouro, ela era linda e, meu, onde é que eu vou arrumar uma mulher linda igual a ela? Eu tinha esse complexo de inferioridade. Então, esse era o meu padrão nas relações que eu entrava. E por mais que eu sempre tive a oportunidade de namorar mulheres lindas, na maioria das vezes, não foi nem eu que iniciei o contato. Foi ela que veio até mim, na maioria das vezes. E mesmo esse fato, mesmo esse fato batendo na minha cara de que eu sempre tive mulheres lindas como parceiras, isso não, eu não, eu não cobria o meu sentimento de inferioridade. Eu ainda achava que eu era inferior. Então eu tive que investir, eu trabalhei para sair dessa condição. Hoje, graças a Deus, eu consigo namorar uma mulher linda e me sentir que eu mereço ela sim. Eu mereço, eu tenho muito a oferecer. Eu tenho um banquete para oferecer. E por ela estar comigo, ela vai se deliciar com um banquete enorme. Ela vai crescer espiritualmente, ela vai crescer mentalmente, psicologicamente, emocionalmente e financeiramente também. Eu quero que ela evolua, eu vou fazer de tudo para ela evoluir e ser cada vez melhor. Por que não? Por que que eu tenho medo? Eu não tenho medo de perder ninguém. Ela tem que crescer. Na minha cabeça hoje, ela entrou numa relação comigo para ganhar. Eu entrei na vida dela para adicionar. Ela vai aprender comigo em 1 mês mais do que ela aprendeu com a maioria dos homens em 10 anos. Ela vai evoluir comigo. Então, hoje eu me sinto extremamente merecedor. Então, precisamos nos livrarmos dessa condição de que eu sou inferior, de que beleza de alguma forma tem a ver com inferioridade. Beleza não é uma coisa, não é ciências contáveis. O que é feio para um é bonito para outro. O que é feio para uma mulher é bonito para outra mulher. O que não é legal aqui é legal em outros lugares. Mais para frente a gente vai entender que uma coisa, beleza não tem nada a ver com relacionamentos. Então, precisamos identificar onde é que eu estou me perdendo em termos de complexo de inferioridade, de me sentir inferior de alguma forma. É muito fácil detectar ciúmes. Ciúmes é uma condição, é um complexo de inferioridade, eu sou inferior. Eu tenho medo da perda. Muitas vezes o homem é agressivo, ele é ameaçador, ele é agressivo, ele é um ditador, mas na verdade ele é uma menininha por dentro de 7 anos de idade, com medo. E aí a raiva, a agressividade, não é nada mais que um instinto natural para ele tentar se proteger da perda. É um instinto, nem ele sabe, é ativado o instinto dele de raiva. De ódio para tentar se proteger e não da perda, o medo da perda. O homem que é ciumento, possessivo e ditador numa relação, ele não é nada mais que uma menininha de 7 anos por dentro. E se isso não for resolvido, ele vai continuar tentando controlar. Isso serve para as mulheres também. Mulheres, principalmente hoje as mulheres têm. O problema das mulheres, sabe qual é? As mulheres que têm problemas de encontrar uma pessoa é porque elas são masculinas demais. Elas são dominantes. E aí, quando você entra numa relação onde a mulher é dominante, ela é masculina, essa energia masculina, geralmente elas são muito bem-sucedidas, mas elas são de personalidade forte. Isso atrapalha. Porque já ouviu aquele ditado? Que não existe, dois galos não ficam no mesmo terreiro. Então, quando entra dois galos num terreiro, não dá certo. As mulheres hoje estão com esse problema, principalmente mulheres bem-sucedidas. Porque essa energia masculina, né, essa personalidade forte, vai muito bem nos negócios. Nos negócios, ela é um tubarão. Nos negócios, ela é um espetáculo de mulher. Só que para relacionamentos, aí a coisa complica. Ela é dominante, ela é possessiva, se não é do jeito dela, ela já explode, ela já critica. Então, ou seja, se não for resolvida essa questão, também está fadada a morrer sozinha. E o homem também, que é possessivo, é ditador, é ciumento, na verdade, ele é uma menininha de 7 anos de idade por dentro. E se isso não for resolvido, ele também está fadado a ficar sozinho. Houve mais ou menos há uns 4 anos atrás, eu conheci uma mulher, ela era linda, eu não vou citar nomes aqui, mas enfim, ela era linda, bem-sucedida, tinha um corpo maravilhoso, inteligente, moralmente dentro de tudo que aquilo que um homem sonha. E eu conversando com ela, no dia que eu conheci ela, né, ela. A gente começou a conversar, ela começou a me expor o que acontecia quando, né? Primeiro que todo mundo estava em cima dela igual, né? Todo mundo atacava ela. E segundo que quando um cara conseguia alguma coisa com ela, no primeiro mês o cara já queria noivar e casar com ela, já inundava ela com presentes, né? Então, ali já mostra que essa pressa toda, já mostra que existe alguém inseguro ali. Por que essa pressa toda? Quer me prender? Me sufocar? Quer me prender? Por quê? Quer me garantir? Por quê? Você não é feliz sozinho? Você não é suficiente? Né? E ela falou pra mim que, olha, Anderson, eu já terminei relações de 2, 3 meses e a pessoa me trazia já um anel de noivado. Homens com muito mais dinheiro do que eu tenho. Né? E a gente até, né, se relacionou por mais ou menos ali um mês, mais ou menos. Só que eu desisti da relação com ela porque me dava muito trabalho. Ela não conseguia ser feminina. Ela tinha que tomar frente tudo, ela tinha que estar programando tudo, ela tinha que estar querendo liderar tudo. Então, ou seja, às vezes eu buscava ela, falava, posso ir para te pegar e a gente vai dar uma volta num lugar bem bacana. Ela falou, mas onde vamos? Eu falei, só fica pronta que é surpresa. E para ela isso era inaceitável, ela tinha que saber todos os dias. Ou seja, me dava muito trabalho de ter ela na posição feminina, dela ser feminina. Ela não conseguia ser feminina comigo. Né? Então eu desisti da relação porque literalmente era muito trabalhoso. Apesar dela ser linda, apesar de todas aquelas qualidades, para mim não dava. As minhas emoções, eu não conseguiria engajar minhas emoções com esse tipo de relação. Então ela, apesar de todos esses adjetivos, também tinha dificuldades de achar homens. Primeiramente, homens que fossem mais homens do que ela, porque ela já era um homem, ela extremamente agressiva nos negócios e ela trazia essa agressividade toda para os relacionamentos. Então fica difícil mesmo. Aí você pega um monte de homens seguros, porque 97% deles são inseguros. É isso que eu falei, a gente falou aqui, nós fomos ensinados desde criança a nos sentirmos inferior. A nos sentirmos inferiores. Então temos que erradicar essa doença. O último ponto aqui desse nosso podcast é você entender de que não existe ninguém melhor do que ninguém. De eu não ficar, vou falar um palavreado popular, pagando pau para ninguém. Não me interessa o nível de beleza, se é que isso existe. Não interessa nível social, não interessa, não interessa nada disso. Nada disso interessa para um relacionamento. Pelo menos não para um relacionamento estimulante de verdade, genuíno que você busca. Eu não quero, e acho que nem você quer, uma pessoa por algum tipo de interesse, que ela está contigo por um interesse financeiro ou físico, ou seja o que for. Eu não quero. Isso para mim não é uma relação. Né? Então, se você quer uma pessoa para você entrar numa relação onde existe um rei e uma rainha de verdade, ou dois reis ou duas reis, seja o que for, mas a ideia aqui é entrar com um banquete e ter uma relação estimulante de verdade. É entender que não existe ninguém superior nem inferior a ninguém. Não me interessa nível de beleza. Não me interessa nível social, não interessa nada disso. No final vamos todos para o mesmo buraco. A única coisa que existe é cada um está no seu ponto de evolução. Cada um dentro do seu ponto de evolução. Eu não quero uma mulher. Eu não quero uma mulher. Eu hoje, graças a Deus, sou muito bem resolvido na minha relação com a minha namorada. Mas eu não, eu, se eu fosse solteiro, eu não quero uma mulher que você vai no lugar e um litro de uísque na mesa lá chama a atenção dela. Eu não quero esse tipo de mulher perto de mim. Mas nem por isso eu vou julgar ela como inferior. Não interessa se ela é capa de revista. Não me interessa. Eu não vou julgar ela como inferior. Porém, eu entendo que cada um no seu ponto de evolução. Se ela ainda é materialista, se para ela o dinheiro é Deus para ela, é porque ela está no ponto evolutivo dela. Nem por isso ela é inferior, nem inferior, superior, nem inferior a ninguém. Se o uísque, dinheiro é o deus dela, se é dinheiro que ela quer, infelizmente não é esse tipo de mulher que eu quero. Não me interessa o status social dela, não me interessa se ela é linda, se ela tem algum. Nada disso me interessa. Então, no meu nível hoje de evolução, inteligência, energia pessoal e a personalidade conta muito mais. Então, eu não julgo, mas também não me sinto inferior a ninguém. Pode chegar a mulher mais linda do mundo, mais endinheirada, etc, etc, etc. Se ela não tiver dentro das condições que eu espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente entendo o que é ter uma relação, eu não quero. E nem por isso ela é inferior ou superior a mim. Nem por isso eu vou julgar ela também. Então não existe ninguém superior ou inferior a ninguém. Existe as cada pessoa no seu ponto de evolução. Aí você tem que decidir, dentro dos seus valores, o que você busca. Se é dinheiro que você quer, se é uma relação genuína, de verdade, ou se é status, aí você decide o que é melhor para você. E que fique assim, ó, olha só, vou encerrar esse podcast, que fique muito claro o que eu vou dizer aqui. Eu vou falar duas vezes, três vezes, para isso ficar gravado. O que define quem vai ficar e quem vai embora na sua vida, assim como se você fica ou se você vai embora da vida de alguém, não tem nada a ver com status, com dinheiro. Estou falando de relação genuína. Com dinheiro, com status, com corpo, não tem nada a ver com isso. O que vai determinar é a energia pessoal e personalidade. Ponto. É só isso que vai definir. É a sua energia pessoal, se você tem uma energia gostosa, se é uma pessoa que é gostoso estar perto. E a sua personalidade. Todo o resto é temporário. Pode ter o corpo mais lindo do mundo, pode ter o que for, vai entrar numa relação, mas se faltou isso aí, se a energia é ruim, é podre, não vai pra frente. A não ser que você encontre alguém que queira te explorar em algum ponto. Mas aí volta no que eu te falei. Eu não quero esse tipo de pessoa perto de mim. Eu não quero ninguém que busque nada em mim. Eu quero uma pessoa que entra numa relação, que cria essa sinergia e que comparte. Ela entra para compartilhar o que é a melhor dela, eu entro para compartilhar o que há de melhor em mim. Nós dois em constante evolução. Nós vamos compartilhar esse banquete um do outro. Nós entramos na relação transbordando alegria, transbordando essa energia pessoal gostosa. Para sexo é outra história, mas não é sexo que eu estou falando aqui. Eu estou falando você ter uma relação estimulante para o resto da sua vida. E não é você vai ser feliz porque você está na relação. Não, você vai ser feliz porque você é uma pessoa feliz genuinamente. Então, recapitulando, você precisa sair da condição de pedinte, de necessitado, essa pessoa precisada. Você precisa tirar da sua cabeça de que você precisa estar com alguém para ser feliz, porque as pessoas que estão com alguém, a gente já discutiu que não é bem assim que funciona. Você precisa ter objetivos na sua vida e correr atrás dos seus objetivos de forma genuína. Você precisa dar luz ao seu mundo. O seu mundo precisa ser interessante, de forma genuína. E aí você não fica mais dependente de ninguém, não tem mais mendigo. Você precisa trabalhar a sua autoestima. Como? Você precisa começar a se amar, você precisa começar a cuidar do seu psicológico, seu mental e psicológico, da parte espiritual, existencial. Você precisa começar a investigar isso em você. E você precisa sim cuidar do seu físico, de ter um estilo de vida alimentar saudável e exercícios para estimular o seu corpo. Para você começar a se sentir e se olhar e começar de maneira genuína a amar a si mesmo. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu espero ter contribuído de alguma forma. Vou estar sempre gravando podcast para de alguma forma estar lhe ajudando, assim também como eu me ajudo. O que eu estou falando para você, eu estou falando para mim também. Eu estou reaprendendo aquilo que eu já sei. Tá? Nós vamos nos falando então nos próximos podcasts, tá bom? Eu vou deixar um convite aqui, tá? Se você se qualifica, se você empreende, se você trabalha na direção de uma empresa, se você executa, é um executivo ou executiva, vou estar disponibilizando sempre materiais gratuitos, tá? Esse é meu público. É o meu público-alvo, é o público que eu quero servir. Ah, Anderson, mas por que outras pessoas? Não, outras pessoas estão presas em outras coisas, né? Se você já ouviu falar na escala de Maslow, quem está preso ali embaixo na sobrevivência, de comer só e se vestir, comer e se vestir, eles não querem saber muito de outras coisas, a não ser pagar as contas mesmo e ter a cervejinha no final de semana. Então eu busco servir empreendedores, executivos, homens e mulheres. Porque essas são as pessoas que estão sempre sendo forçadas a evoluir. São as pessoas que buscam por evolução o tempo inteiro. Elas precisam. Então é o público que eu sirvo, né? Então, se você empreende, se você trabalha em alguma área executiva de alguma empresa, me manda um WhatsApp, tá? Eu quero te dar uma sessão de 30 minutos comigo sem custo nenhum. Eu estou dizendo sem custo. Tá? Claro que eu vou dar sempre prioridade para os meus clientes. Eu não atendo mais do que 5 pessoas por dia e eu só atendo de segunda a sexta. Eu não atendo mais do que 5 pessoas porque eu primo por qualidade e não quantidade. Então eu quero oferecer ao meu cliente o máximo de qualidade possível, porque existe uma energia psicológica muito grande nas conversas. Então, mais do que 5 pessoas, você já começa a cair a sua performance. Então, não é isso que eu quero. Então, a minha agenda, eu não passo de 5 pessoas por dia. Então, eu tenho bastante pessoas que querendo trabalhar comigo e me esperando, mas eu, né, sempre eu estou abrindo um dia ou outro para atender algumas pessoas de forma gratuita, sem custo, tá bom? Então, se você se qualifica, se você busca trabalhar essas questões que a gente falou aqui, se você busca ter um relacionamento estimulante para o resto da sua vida, no fluxo, sem esforço algum, né? Estar numa posição onde as outras pessoas te procuram, né? E pessoas de qualidade te procuram e sem fazer esforço algum. Você entra na relação sem fazer esforço, você é procurado, procurado sem fazer esforço e na relação ela flui sem esforço algum. Tá bom? Me manda um WhatsApp 047 99191 1401. Solicita uma sessão gratuita, sem custo, de 30 minutos, tá? Dentro de 15 dias eu te respondo, tá bom? Eu não consigo te responder muito antes disso aí, porque eu já tenho muito trabalho. Então eu vou sim te responder, a gente vai conversar, tá? Eventualmente a gente vai sentar sim para conversar. Tá? Sem custo, eu estou te falando sem custo, tá bom? Fica com Deus e um forte abraço. A gente se fala no próximo podcast.